chegar a cômica 3 igual a delta, né, gerado por ômega 3, onde é S2, mais o delta beta associado a 0 B, isso aqui dá 0. Isso aqui deixa a transformação disso a 0, 0. Ou seja, esse objeto aqui é invariante. Se eu pegar aqui, é o gerador sigma 3, né, que está associado ao I3. E aqui é justamente o Y. Então a gente vê que a gente tem uma combinação desse gerador. Essa transformação aqui é induzida pelo I3, pelo sigma 3 sobre 2. Né? O gerador que está envolvido aqui é o sigma 3 sobre 2. E o gerador que está envolvido aqui é o Y. Então a gente vê que esse bar ele é invariante. O delta dele é zero se eu pegar essa combinação. Então, eu tenho realmente uma simetria residual. Essa que é a história da simetria residual. É a gente procurar os parâmetros das transformações, acertar para a gente ver se o estado de vácuo que a gente identificou é invariante. Então, está claro aqui tudo. Então, nós já sabemos que nós vamos terminar, depois na próxima aula, quando a gente fizer os quadrados, fazer trabalhar os polinômios, fazer a álgebrazinha de ensino médio, né? Onde é Enem, a gente vai ver que a gente, por que as coisas vão acontecer. Então, o que, é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui que apareceria esse bóson de Boltzmann, esse bóson de Boltzmann, esse bóson de Boltzmann. Tem três, tem quatro geradores que são quebrados. Os três geradores que nós temos e o gerador de um. Vamos ficar aqui. Então a gente já consegue ver a identidade dos bósons de Boltzmann. Apareceram para nós aqui, né, essa flutuação, apareceu esse objeto aqui, apareceu delta, vamos chamar isso aqui de delta, delta F1, chamando de I sobre 2, ômega mais I, aparece delta F2, independentemente do delta F2, uma outra configuração, que é I, dentro daqui. Então, vocês observem que essa configuração aqui é neutra, essa configuração aqui é neutra. Esses parâmetros aqui não têm nenhuma informação sobre a carga. Esse parâmetro aqui é complexo, é o parâmetro da realidade. Então, é claro que eu tenho aqui o delta F1 estar. Um bóson de Boltzmann com carga positiva, um bóson de Boltzmann com carga negativa, e aí eu vejo que essas duas combinações aqui, eu tenho duas, se eu tomar ômega 3 igual a 2 beta, sobra, então assim, eu tenho dois parâmetros, eu tenho ômega 3 e beta à minha disposição. Então, com esses dois parâmetros, eu posso formar duas combinações, eu posso formar uma combinação de ômega 3 com beta, que certamente vai ser a combinação que vai deixar invariante e uma combinação que não vai deixar dois parâmetros aqui e duas transformações. Então, daqui a gente vai ter... Então, aqui eu tenho um bóson de Boltzmann carregado positivamente, um bóson de Boltzmann carregado negativamente. Aqui, então, nós vamos ter... Daqui a gente tem uma transformação que vai deixar isso invariante. Então, aqui, eu, em princípio, teria dois bósons de Boltzmann. Não tem. Eu tenho uma combinação que deixa invariante o par. Então, se eu pegar beta, se eu pegar essa, beta igual a 2, né? 2 beta, ômega 3 igual a 2 beta, então essa transformação, essa perturbação com esse parâmetro 2 beta, é ela deixa o ground state variável. Então tem uma, combinação, aqui em vez de ter dois goalstar, tem na verdade um goalstar, que em particular essa aqui não dá goalstar. Então isso aqui não dá goalstar. Por quê? Porque o dado ficou invariante. Soma essas duas transformações. É quadrada igual a 2D. Isso aqui é igual a zero. Ômega 3 igual a 2 beta. E agora, claro, se o ômega 3 for diferente de 2 beta. Pois não?
Desculpa, eu entrei comigo, você sabe que não, não, tiraria até 8 horas hoje, mas eu não sei se você tem.
Vamos pegar o que você vai falar 4 meses. Só vou marcar o valor de cabo frio que custa o triplo do preço.
Realmente
é
por causa disso,
não, não, deixa na estrada, tem que atravessar a BR-101. Eu chego lá de noite, perigosa aquela estrada. Onde eu moro não tem viaduto. Então tem que atravessar, esperar o nome de ônibus, do carro e passar. É na base do goiômetro.
Na base da pesa, né?
Aí mesmo, quando morre lá, semana passada teve um desastre horroroso lá. Então, a moça foi atravessar ali, cara, teve um desastre.
Faleceu?
Na hora, morreu 6 pessoas, morreu uma família inteira, porque a moça foi atravessar. Nisso que ela atravessou, que ali estava chovendo, quando ela atravessou, o carro que ia para Cabo Frio bateu nela, matou ela na hora e se desgovernou e bateu de cara a cara com o ônibus. E aí morreu 5 pessoas também na família na mesma hora e o ônibus não morreu ninguém, mas ela não ficou. E aí a Lia perdeu toda semana passada também, foi um desastre.
Você não faz nada?
Lá já botou, fez barricada, fez tudo. Aí construíram já um viaduto. Antes, agora pô, tem um projeto de construir o viaduto mais ali também. Porque ali é perigoso, cara. Tem muitos. Porque a BR-101 foi mal projetada ali. Ela tem o motorista que não conhece, sempre vira carreta. Toda semana tem uma carreta virada. Semana passada teve um desastre feio também lá. A carreta imensa virou, porque ela tem um declive. O motorista que não está acostumado, quando ele faz aquele declive, a carreta, a carga desequilibra. E aí a carreta sempre vira ali no meu lugar, no meu descida. Ali é perigoso. Então, eu evito pegar a ponte de cabo frio por isso, porque passa por ali, a gente tem que descer ali, porque senão está muito longe do Rio. E aí eu tenho que descer, o motorista não para antes. Então eu prefiro pegar a ponte que não poder. Dá tempo de qualquer alguma coisa.
Eu não vou precisar atravessar a estrada.
Então vamos lá, então se eu pegar ômega 3 diferente, diferente de 2 beta, aí em qualquer situação como essa, o delta de 0V é diferente de 0. Então a conclusão, quando eu escolho o ground state de SO2 por 1, eu tenho 3 bósons de Goldstone. E esse aqui tem 3, não 4, mas 3 bósons de Goldstone. Tá? E é isso que vai fazer. Depois na próxima aula vamos começar assim, vamos ver os campos, as transformações dos campos de Gauge, e aí nós vamos ver que esses 3 bósons de Goldstone vão poder ser absorvidos pelos campos de Gauge que nós tínhamos identificado. Nós tínhamos os campos A, μ1 menos I, A, μ2, que a gente identificou como W μ+. Tínhamos o A, μ1, acho que é um fatorzinho 2 aqui que eu não estou colocando, mais o A e A, μ2. Que nós temos como dado I menos. Opa. Nós temos o AMI 3. E temos os EMI. Então, pelas transformações desses objetos aqui, nós vamos ver que essa configuração aqui ela vai se ligar com o ômega mais. Essa configuração aqui vai se ligar com o ômega menos. E uma combinação aqui vai se ligar com esse cara. Então, esse bóson de bolso aqui vai ser absorvido por uma, como está acontecendo ali. Eu tenho, eu tenho a variação desse cara e a variação que eu tenho vai dar a terceira componente do SO2 e o 1. Então, aqui é a mesma coisa. Esse campo aqui é o da terceira componente do SO2 e esse aqui é do 1. Então, nós vamos ter uma combinação aqui que vai ficar de massa nula Ela não vai ter bósforo de Bohr, senão não vai absorver, porque esse cara não é bósforo de Bohr. Então, nós temos quatro campos de Gauge. Mas nós só temos três bósforos de Bohr. Então, eu tenho quatro campos de Gauge e três bósforos de Bohr. Umzinho vai sobrar. Vai sobrar um bósforo de Bohr. Então, a gente vai ver que o bósforo de Bohr, o que vai sobrar, vai ser a combinação que justamente vai dar o fórum. O cara que não vai pegar bósforo de Bohr, um bósforo de Bohr desaparece. Então, não é bósforo de Bohr, então ele vai deixar uma combinação desses dois sem poder engolir ninguém. E essa combinação então fica sem massa, ela vai ser o fóton. E a outra combinação, ela vai poder absorver uma parte, na parte longitudinal dela, ela vai absorver esse cara que sobrou como bósforo de Bohr. O bósforo de Bohr está neutro, que vai sobrar esse cara aqui, ele vai ser absorvido por uma particular combinação de Ami 3 e Z, que vai dar o fóton. E o outro cara que não é bósforo de Bohr, então ele não tem como ser absorvido por ninguém. Então vai ter uma outra combinação de Ami 3 e Z que fica solto. Então uma absorve o bósforo de Bohr e fica macio, a outra não. Então o que é importante nesse exercício, quer dizer, nessa discussão que eu estou trazendo com vocês, que eu queria chamar a atenção, era para esse fato de que olhando dentro, assim, olhando no detalhe, a gente vê que a gente tem quatro objetos que poderiam ser bósforo de Bohr, mas na verdade essa combinação não dá. Então, realmente eu tenho três bósforos de Bohr e quatro campos de Bohr. Então, um fatalmente não vai poder absorver Bohr. Não está faltando bósforo de Bohr quanto um. E justamente devido a essa falta de bósforo de Bohr, né, que o fóton que começa sem massa, a gente consegue chegar aqui e as equações de Maxwell, né, para poder garantir essa lâmpada acesa. Uhum. Só se quebrasse tudo, a gente não teria luz, né? Fazer um sistema de rede elétrica com W e W mais, W menos, de confusão que não seria, botar para propagar um bósforo de 90 Hz para dar luz na casa da gente, hein? Tá bom? Então a gente se vê. Eu passo 8 horas dela. Deixa eu falar.
Você identifica uma simetria residual no vácuo? Essa simetria,
isso,
ela é implementada também na Lagrangiana ou não?
Essa simetria, ela é uma Lagrangiana também. Porque você não quer, é como você pensa o seguinte, você tem o eletromagnetismo e você tem invariância para o eletromagnetismo. Então, a invariância residual do vácuo, essa pergunta dela é bem sensata, porque você, de qualquer maneira, quando você tem quebra de simetria, né, quando você tem quebra espontânea de simetria, você, na verdade, você não quebrou a simetria do Lagrangiano. Você quebrou a simetria do estado de vácuo e você quebrou a simetria no espectro de excitações. Então, como tem uma simetria residual no vácuo, essa simetria residual ela não saiu do Lagrangiano nunca. Tá? E mesmo que você vá estudar as flutuações, essa simetria persiste. Se ela é uma simetria residual do vácuo, ela vai ser uma simetria residual das flutuações. Então, você não perde a simetria 1 eletromagnética. Quando você estuda, que você quebrou, e você quebrou o SU2 e quebrou o 1, fica para você o 1 eletromagnético. Essa pergunta que você está fazendo, ela está aqui. O fato desse cara que não ter essa simetria residual do vácuo é que garante para você que tudo é invariante de um 1. Né? Aí, mas só que não é o 1 original, é um outro 1. É o 1 que combinou a terceira componente do SU2 com a hipercarga. Então, essa combinação é que está dando essa invariância residual. Então, essa combinação é que vai ter a carga. Está certo?
Temporário pode
ir. Pode
ir. Pode ir.